Let's rock.
Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Hello World, o nosso primeiro podcast aí da Crossoftware. A ideia é a gente criar uma bateria de podcasts aí na empresa, para a gente promover integração dos times, para a gente poder debater alguns papos importantes aí para o futuro da empresa e para o crescimento aí de todos também. Bom, nesse primeiro episódio eu quero abordar aí um pouco dos objetivos da criação desse podcast, um pouco da história aí da empresa para quem entrou, para quem ainda não conhece, falar também das formas de trabalho, qual que são os valores, a missão da empresa, as oportunidades de crescimento, tanto pessoais quanto profissionais, um pouco das metas e objetivos que a gente tem aí enquanto empresa. E também falar um pouco de alinhamento de objetivos pessoais e objetivos profissionais. Então, é muito importante essas informações. É uma forma que eu encontrei de a gente poder se aproximar, a gente aproximar os times e poder debater vários assuntos aí que são importantes para todos. Tá bom? Entrando um pouco na história da Crossoftware, na história da empresa, para quem não conhece ou para quem entrou recentemente na empresa e quer conhecer um pouco melhor aí toda a trajetória, vou falar um pouco aí de como tudo isso começou. A empresa começou, na verdade, a prestar serviço no ano de 2003. De início era uma prestação na área de publicidade, era um portal, e nesse portal era oferecido publicidade e marketing nos mesmos moldes do Yahoo, na época, do Google e do KD, né? O falecido KD aí, na época ainda era bastante usado no Brasil, e a empresa começou atuando nesse mercado. Existia um portal web aos moldes da época, oferecendo ali buscas orientadas a perguntas, né, no mesmo estilo aí do Google, do KD e do Yahoo, e tinha todo um modelo de negócio em cima dessa parte de busca. No ano de 2003, isso era um serviço muito emergente, né, principalmente no Brasil, então gerou uma oportunidade de entrada aí para a empresa no mercado. Após esse início das atividades como um provedor de buscas, um provedor de publicidade online, a empresa passou a prestar serviços de desenvolvimento de páginas, de sites institucionais, a parte de sistemas de gestão, enfim, todo um processo que é bastante conhecido aí nesse universo de desenvolvimento, né, nesse universo de prestação de serviços de software. Isso já era por volta de 2005, então, a empresa ficou 2 anos aí atuando no mercado de publicidade online e migrou as suas atividades para desenvolvimento e para prestação de serviços. No primeiro momento, páginas online, sites institucionais, até evoluir isso para produtos. E o primeiro produto foi um produto na área de gestão de restaurantes, gestão de comandas, de bares e restaurantes. E, então, paralelo a isso, a parte de prestação de serviços de desenvolvimento web e a entrada no mercado com esse produto que foi o produto de gestão de restaurantes, enfim, todas as empresas desse segmento. A empresa passa então por mais 2 anos nesse novo formato, né, formato de prestação de serviços, até que em 2007 entra então no mercado agora também de suporte, de vendas, de periféricos, distribuição de peças e toda essa parte de hardware também. Então, prestação de serviços de software paralelo à prestação de serviços de hardware, contratos empresariais, contratos corporativos de manutenção, de suporte técnico, enfim. Toda essa parte de infraestrutura também. Em 2005 iniciou-se a parte de prestação de serviço em software e a partir de 2007 uma prestação de serviço também em hardware. Então, trabalhando em paralelo aí com essas duas vertentes. Atendendo o mercado corporativo, o foco sempre maior em mercado corporativo. Então, a empresa trabalhava também com essa vertente de startup, né, atendendo empresas no formato de startup, além dessa vertente corporativa. De 2007 a 2015, a empresa então segue prestando serviços aí na área de consultoria tanto de infraestrutura quanto de desenvolvimento, né? E agregando novos clientes, agregando novos serviços e produtos aí ao seu portfólio. Com isso, a empresa adquiriu bastante experiência, bastante expertise, principalmente na área de projetos, né? Desenvolvimento de projetos corporativos, desenvolvimento de projetos para startup também. Enfim, partir da ideia até o lançamento do projeto em si. Fazendo toda a parte de concepção, né? Toda a parte de entendimento até desenvolvimento e lançamento posterior. Em 2015, então, a empresa parte para uma nova forma de trabalho, focando agora mais em projetos de mobilidade, inovação. Apesar de que sempre foi um foco em inovação, mas a partir de 2015 ocorreu um foco maior em trabalhar nesse formato, em criar estratégias que permitam viabilizar esses projetos para startups também, projetos que anteriormente eram uma exclusividade de grandes corporações. A empresa conseguiu trazer isso para um cenário mais enxuto, um cenário mais lean, e ajudar e apoiar startups a criarem projetos e a lançarem as suas empresas aí no mercado. Então, a partir de 2015, houve essa mudança de paradigma, né, com foco mais ágil, um foco mais mobile, e um foco maior em inovação. Então, hoje a empresa ela presta serviços para clientes tanto no Brasil quanto fora. A gente tem uma operação internacional, né, e atende clientes também fora, Estados Unidos, Europa, América Latina também. Então, a gente transpôs aí essa barreira da distância, né, e consegue apoiar clientes em todos os lugares e também dar oportunidade para profissionais em vários lugares. Como a gente trabalha com esse conceito do trabalho remoto, da prestação de serviço remota, a gente consegue dar oportunidade para muito mais pessoas, tanto clientes quanto profissionais. Isso é um ponto bem interessante. Então, esse é um resumo aí da trajetória da empresa, uma empresa relativamente jovem, né, com 15 anos de mercado, ainda com bastante um caminho bastante longo aí para percorrer ainda de crescimento, de evolução, né, muito desafio pela frente ainda, mas acho que acima de tudo muita oportunidade, tanto para a empresa quanto para todos envolvidos aí, sejam clientes, sejam colaboradores e prestadores que fazem parte aí desse círculo da empresa. Bom, isso foi um pouco aí, então, da história da empresa, para quem não conhecia ainda, toda a trajetória aí da Crossoft no mercado. Bom, aproveitando aí que a gente está falando da história da empresa e dessa trajetória, eu queria entrar um pouco agora na questão da nossa missão e dos nossos valores enquanto corporação. Toda proposta que a gente envia aos nossos clientes, a gente descreve de forma objetiva e clara qual é a nossa missão e quais são os nossos valores. Isso é uma prática comum de todas as empresas e a gente deixa isso descrito de forma bem clara para o cliente. Bom, para passar isso para vocês, então, eu vou ler o trecho aqui da nossa proposta que a gente fala sobre a nossa missão. Qual que é a missão da Crossoft? Ser referência confiável de tecnologia para os nossos clientes, levando inovação, produtividade e eficiência de forma ágil e com qualidade extrema. E essa parte da qualidade extrema, inclusive, faz parte do nosso slogan, né? É claro que isso é um desafio que a gente almeja alcançar todos os dias, mas que, de forma alguma, é um desafio fácil ou um desafio simples. A gente busca isso, claro, a qualidade extrema, mas realmente não é algo trivial. A gente tem que buscar isso todos os dias e toda a equipe integrada para fazer disso um objetivo claro de todos. Bom, traduzindo essa questão da missão, então, para uma linguagem bem objetiva. O que é a missão da CrossOft? É ser o braço de tecnologia dos nossos clientes. Então, a gente transforma as dificuldades dos nossos clientes em oportunidades. Então, pega aquela dificuldade tecnológica que o nosso cliente tem e transforma isso em oportunidade de negócio para ele. Então, ele foca na parte de core business, ele foca no que ele realmente interessa e deixa a parte tecnológica com a gente, que é onde a gente tem a nossa expertise. Então, basicamente, a nossa missão é isso, é tornar os nossos clientes capazes de desenvolverem os projetos, desenvolverem as ideias deles e com o nosso apoio, suportando toda essa parte de TI, aí, seja na área de infraestrutura, mobilidade, portais, enfim. Aí a gente tem o nosso portfólio tecnológico aí para poder apoiar todos os nossos clientes. Falando um pouco dos valores, como que a gente descreve os nossos valores para os nossos clientes? Muito simples. Transparência, comprometimento e honestidade. A gente busca não complicar muito a questão dos valores, são valores básicos, na verdade, para qualquer profissional, para qualquer empresa que está no mercado, né? A gente precisa atuar com transparência, com comprometimento e com honestidade. Se a gente trabalha dessa forma, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir ajudar os nossos clientes, e os nossos clientes crescendo, a empresa cresce, e se a empresa cresce, nossos parceiros, os profissionais, os colaboradores, os prestadores, todo mundo pode crescer junto. Então é isso, de forma bem resumida, um pouco aí do que são os nossos valores e qual é a missão da CrossOft enquanto empresa no mercado. Acho que é importante deixar isso claro para todo mundo, tem que ser uma coisa que a gente realmente respire no dia a dia, porque faz toda a diferença nos nossos resultados finais, tanto para a empresa quanto resultados pessoais. Então a gente tem que buscar interligar aí uma coisa à outra para que todo mundo saia ganhando. Uma questão muito importante que eu acho que vai super de encontro aí com esse assunto que a gente está abordando nesse podcast de hoje é a questão de visão sistêmica. Visão holística, né? O que significa ter uma visão holística ou uma visão sistêmica? É você ter uma visão do todo e não somente da sua parte ou da parte que você está envolvido. Por que esse assunto é tão importante? O desenvolvimento de projetos ou a prestação de serviços que a gente trabalha geralmente envolve várias equipes. Então a gente tem equipes de vários perfis diferentes, cada equipe prestando uma consultoria, um serviço e uma determinada parte do projeto. Então é importante ter uma visão sistêmica, uma visão holística, para que no final a gente tenha sucesso em conjunto. Se uma equipe ou se uma determinada pessoa dentro desse processo como um todo não se preocupa com essa visão holística, com essa visão sistêmica, acaba tornando o processo todo inválido em algumas situações, ou então prejudicando as outras equipes que vão continuar o trabalho de onde essa outra equipe parou. Então, essa questão da visão sistêmica é muito importante, entender o que cada um está fazendo ali dentro do projeto, dentro de um trabalho, vai ter uma repercussão dentro do projeto como um todo. Então, é importante, muito importante, ter essa visão sistêmica, ter essa visão holística, entender o que isso significa na prática, né? Buscar exercitar isso diariamente para que todos tenham sucesso e não apenas uma determinada parte, não apenas uma determinada etapa do processo. Todo processo tem que ter sucesso. Então, para que isso ocorra, a visão sistêmica é fundamental. A visão sistêmica é indispensável para um projeto interdisciplinar funcionar de forma adequada. Tem um livro que eu gosto muito sobre essa questão da visão sistêmica que chama Quinta Disciplina. Para quem tiver o interesse aí em aprofundar nessa questão da visão sistêmica, esse livro é muito bom. Quinta Disciplina, e se eu não me engano, o autor é Peter Senge. Deixa eu confirmar aqui. Exato. O autor é Peter Sand, quinta disciplina, A Arte e a Prática da Organização que Aprende. Livro bem antigo, mas ele frequentemente tem reformulações e inovações na edição. E é um livro que aborda bem esse assunto, muito legal, muito bacana. Quem tiver interesse aí, procura depois. Tá bom? Bom, então, dando continuidade no nosso bate-papo, essa questão da visão holística, ela leva a um outro assunto. Os assuntos, vocês vão perceber que eles são bem interligados. Essa questão da visão holística, visão sistêmica, leva a um outro assunto, que é a questão do crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Quando eu digo crescimento pessoal, os objetivos realmente que cada colaborador tem pessoal. Eu quero, por exemplo, objetivos pessoais realmente, quero comprar um veículo, quero comprar uma casa, quero fazer uma viagem, enfim. Esses objetivos pessoais, eles têm que estar bem definidos, né, para que você possa utilizar a empresa para ajudar a alcançar os teus objetivos pessoais. Então, de novo, essa questão da visão sistêmica, ela te traz para um cenário muito interessante de oportunidade de crescimento. Porque se você tem uma visão sistêmica, entende que você faz parte de algo maior, de um processo maior, que no caso aqui pode ser o teu projeto, pode ser a empresa como um todo. Então, se você faz um trabalho pensando nisso tudo, com certeza você está maximizando e está fortalecendo as chances de você alcançar os seus objetivos pessoais. Então, vamos lá, vamos traçar um paralelo aqui bem simples. Se você está dentro de um projeto, que o teu projeto é entregue, é um sucesso, o teu cliente ele consegue alavancar esse projeto, consequentemente a empresa consegue buscar novos projetos com essa entrega que foi realizada, isso tudo gera um círculo virtuoso, no caso, né, um círculo positivo de crescimento, onde o cliente teve resultado positivo com o nosso trabalho, a empresa tem resultado positivo com o seu trabalho e, consequentemente, você vai ter resultado positivo com o seu próprio trabalho e com o trabalho dos seus colegas, com o trabalho da equipe como um todo. Então, veja, uma coisa puxa a outra e tudo isso acaba criando um sistema, uma questão holística. Então, é muito importante entender isso e viver isso na prática, porque isso, independente da Crossoft, independente do projeto que você está hoje, isso é uma questão para a vida. Então, se você busca esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, você com certeza vai colher frutos que vão facilitar você alcançar os teus objetivos pessoais. Então, muito importante essa questão e alinhar a questão do crescimento pessoal com o crescimento profissional. A empresa precisa ajudar você a alcançar os teus objetivos pessoais e você precisa ajudar a empresa a alcançar os objetivos dela enquanto corporação. Então, é realmente uma colaboração, colaborar entre si, ajudar um ao outro para que cada um consiga os seus objetivos. De forma clara, de forma transparente, isso é uma coisa que tem que ficar clara, tem que ficar transparente entre as partes, né? A empresa tem que deixar claras as metas delas, e é importante também que o colaborador deixe claro as metas dele para a empresa, para que a empresa possa também estruturar uma forma de ajudar nesse crescimento pessoal. Legal? Bom, show de bola, então, esse era o que eu queria entrar, isso era o que eu queria falar um pouco aí de oportunidades, né, de crescimento, e vamos falar aqui agora um pouco das metas e dos objetivos da empresa. Acho que é um ponto legal também para a gente discutir nesse podcast. Bom, vamos lá, a gente falou anteriormente aí da missão da empresa, e fazendo então um paralelo entre a missão e os objetivos e metas. As metas são questões mais objetivas e mais palpáveis, né, do que a missão da empresa. E a gente tem que estar alinhado também, as equipes, todos os times têm que estar alinhados com as metas da empresa para que a gente consiga, de novo, voltando no tópico anterior, alcançar as metas pessoais de cada um. Então vamos lá, o que são as metas da empresa hoje, atualmente? Na verdade, isso é atemporal. Essas metas da empresa são... Eu quero tratar aqui metas atemporais e não metas desse ano ou desse semestre. Algumas das metas atemporais da empresa é que a gente alcance cada vez mais qualidade. Qualidade no nosso trabalho, qualidade no nosso dia a dia, qualidade nos nossos desenvolvimentos. Por quê? Porque a qualidade... ela permite que os nossos clientes alcancem os objetivos deles e permite que a gente consiga manter uma saúde financeira da empresa, né? A entrega com qualidade, ela vai muito além de simplesmente encantar o cliente. A meta, a entrega com qualidade, ela traz um melhor faturamento para a empresa, porque aumenta as margens. A empresa deixa de desperdiçar com retrabalho, né? Deixa de ter prejuízos com retrabalho, com trabalho mal realizado, e consegue redistribuir esse faturamento de uma forma melhor entre todos. Então, a qualidade é um ponto que a gente tem que ter sempre em foco, porque isso ajuda a todos, ajuda a empresa, ajuda os clientes e, consequentemente, ajuda os colaboradores. Então, essa é uma das nossas metas atemporais que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, que é a questão da qualidade, e pensando na questão sistêmica. Então, tudo que você estiver fazendo, por menor que seja o teu trabalho naquele determinado momento, ou por maior que seja, evitar culpar alguém, evitar achar um culpado em determinada situação e buscar realmente uma solução. Principalmente nesse cenário que a gente trabalha, a CrossSoftware trabalha com projetos complexos, robustos em questão de complexidade, né? Então, é muito mais produtivo do que a gente encontrar culpados e ficar num jogo de empurra-empurra, é a gente buscar a solução em conjunto. Então, assim, diante de um problema, lembrem-se que qualidade é o que vai proporcionar que a empresa tenha melhores resultados. Se a empresa tem melhores resultados, a gente tem um ganho melhor para todo mundo. Então, lembre-se disso, ao invés de buscarmos culpados, buscarmos sempre solucionar o problema. Independente de quem errou, é natural errar, principalmente quando a gente está falando de projetos, de tecnologia. A área de tecnologia é muito nova, é uma área que tem aí uma média de 70 anos, isso é muito novo para uma área. A gente está falando da área se a gente fizer uma comparação com a área de engenharia civil, por exemplo, é uma área que tem 5 mil anos. Então, tem muito mais desenvolvimento de processo, tem muito mais desenvolvimento de forma de trabalho, enfim. É uma área mais estruturada. A área de tecnologia é uma área jovem. Então, a gente tem aí 70 anos de existência da área de tecnologia em si. Então, é um desafio para todo mundo, ao mesmo tempo que é oportunidade para todo mundo. Então, levem isso em consideração. Essa meta temporal, qualidade, eu acho que ela é um objetivo que a gente tem que perseguir com muito afinco aí, porque traz resultado, traz bastante resultado para todo mundo. Acho que um assunto bem interessante também para alinhar essa questão da área de tecnologia, eu entrei um pouco aí nessa questão do tempo, né, que a área existe, que o segmento tecnologia existe. Então eu queria falar um pouco do cenário Ramp Up. Para quem não conhece, o que esse cenário significa? É um cenário que ele remete a um cenário de guerra, onde a gente tem, então, um projeto que nem sempre, isso todo mundo da área de TI sabe, isso não é segredo para ninguém, nem sempre a gente tem um projeto 100% planejado, um projeto 100% com requisitos levantados. Então, isso é bem semelhante a um cenário de guerra, onde a gente, por mais que a gente faça planos, por mais que os líderes planejem a execução de um determinado projeto, de um determinado trabalho, ao longo desse processo, acontecerão inúmeras situações que podem desviar o planejamento inicial ou podem até mesmo inviabilizar determinadas situações que foram planejadas. Então, esse é um cenário ramp up, você conseguir trabalhar com os recursos que você tem, no tempo que você tem, e entregar aquilo que você conseguir de melhor. Então esse é um cenário ramp up, é realmente um cenário de guerra, por mais que você tenha os melhores soldados, o melhor terreno e o pior inimigo, nem sempre você consegue vencer a batalha ou vencer a guerra. Então, para quem já leu o livro aí, Arte da Guerra, fala um pouco dessa questão, que é bem o nosso cenário que a gente vive, né? A gente planeja, e durante a execução a coisa pode não sair exatamente como foi planejado. Isso é um cenário natural. É claro que a gente tem que fazer o possível para gerenciar isso da melhor forma, né? Isso é um papel da equipe de gestão de projetos, mas a gente tem que ver isso como equipe. Então, de novo, voltando ao paralelo que a gente falou sobre metas, objetivos e visão sistêmica. O cenário ramp up, ele é o que a gente encontra na maioria das vezes, quando a gente trabalha com projetos de inovação, projetos de tecnologia. Tirar uma ideia do papel e botar ela em prática não é simples, de forma nenhuma é simples, né? A gente tem muitos envolvidos, então eu tenho a visão do cliente, eu tenho a visão do comercial, eu tenho a visão da equipe de design, eu tenho a visão da equipe de desenvolvimento, equipe de teste, equipe de infra, eu tenho o patrocinador do projeto, eu tenho o idealizador do projeto, eu tenho o cliente final, eu tenho o cliente final que seria o usuário final. Então veja aqui que cenário complexo que é o cenário de colocar uma ideia em prática, de colocar um projeto em prática. É um cenário complexo, é um cenário delicado. Então essa questão do ramp up, é sabermos trabalhar com os recursos que temos e vencer as nossas batalhas dessa forma, entendeu? Então, isso é um cenário que a gente vivencia todos os dias, e ter isso em mente, ter um entendimento quanto a isso, vai, com certeza, trazer um esclarecimento para o teu trabalho, para o trabalho que está sendo realizado, seja você de qual área você for, não importa, mas traz um esclarecimento, traz um entendimento, para que você possa compreender a visão do todo e a visão sistêmica do cenário que você está inserido. Muito importante essa questão. Quem quiser também dar uma pesquisada depois sobre esse conceito, é Ramp Up. É um conceito muito interessante e que é a realidade da nossa área de projetos e da nossa área de tecnologia, que são situações novas e situações bem desafiadoras, que a gente tem que enfrentar todos os dias. Bom, falamos aí então desse conceito do Ramp Up. Eu gosto muito desse conceito, acho ele muito interessante e acho que ele, na verdade, ilustra a vida do ser humano e não somente uma área de projetos, uma área de tecnologia, mas a vida em si, né? A gente, em várias situações, a gente se vê aí com o nosso caminho cheio de obstáculos e a gente tem que enfim, dar um jeito, né, e encontrar uma solução. Então acho que isso faz parte da vida em si, não só do nosso dia a dia de trabalho. Isso é um conceito que eu gosto bastante, me ajuda a trilhar o meu caminho pessoal, eu gosto muito disso. Ah, legal, bom, vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho agora de trabalho em equipe. De novo, né, a gente já está falando disso nos últimos tópicos, mas o que, que eu queria falar além sobre o trabalho de equipe? Existe um conceito muito legal que eu gosto também bastante, que eu uso ele bastante no, na minha vida pessoal, é o conceito de localismo. O que significa isso, localismo? Esse conceito, ele diz respeito a você trazer a responsabilidade para você. Você assumir a responsabilidade pelo teu crescimento, pelos teus resultados, pelas suas entregas, e, enfim, é você assumir o resultado, é assumir realmente o controle da situação e não culpar o externo, né? Culpar o outro, o externo, o cliente, o usuário, enfim. É você deixar de culpar tudo que você pode utilizar como culpa, né? E trazer a responsabilidade para si. Num cenário prático, o que significa? Sendo bem prático, você ter localismo, você ajuda o time a ter um resultado maior. E você ajudando o time a ter um resultado maior, todos têm sucesso. Então, O que a falta de localismo traz? Vamos trabalhar pelo lado negativo. Vamos começar trabalhando pelo lado negativo. O que a falta de localismo faz? É, se você, como integrante de uma equipe, de um time, de uma empresa, veja o paralelo que eu faço. Uma equipe que faz parte de um time de várias equipes, que faz parte de uma empresa. Você, como integrante desse sistema todo, se você não tem sucesso, o sucesso da empresa inteira, ele é comprometido. O sucesso da empresa inteira é comprometido e não alcançamos o objetivo. A empresa não alcança o objetivo, que é o resultado maior. E se a gente não tem o resultado maior, a gente volta à escala. A empresa não tendo resultado, o time de equipes não tem o resultado, a equipe não alcança o objetivo e, consequentemente, você que faz parte de uma equipe também não alcança o seu objetivo, não alcança o sucesso. Então, veja que círculo vicioso que isso pode se tornar. Se você não trabalha com localismo, se você não trabalha se responsabilizando e apoiando o time, cada um com a sua parte, é óbvio, mas independente de cada um ter uma parte determinada, é importante não se retrair diante da responsabilidade, entendeu? Então, se você não tem localismo, todo o processo é prejudicado e os resultados não vêm. Então, somente praticando o localismo no dia a dia, nos resultados diários, em cada entrega, em cada trabalho que você realiza, somente praticando o localismo é que a gente consegue alcançar um resultado maior. E alcançando um resultado maior, a gente consegue recompensar todos de forma justa, de forma meritocrática ou de forma objetiva, de forma realmente relacionada ao engajamento de todos, entendeu? Então, o localismo eu acho que é um ponto muito importante e ele deve estar inserido em todas as equipes, em todos os times, em todas as áreas, em todos os colaboradores. Isso tem que estar muito bem vislumbrado por todo mundo para que tenha resultados sólidos para todos. Isso é um ponto bem legal. Para quem não conhece o conceito também, pesquisem aí, deem uma pesquisada aí na internet sobre localismo. É um conceito muito importante para trabalhos em equipe e para a gente alcançar resultados maiores, resultados sistêmicos. Bom, então, ainda sobre essa questão do trabalho em equipe, qual é a melhor estratégia para você buscar o teu crescimento pessoal? É você buscar primeiro o crescimento do teu time, o crescimento da tua equipe. Porque se a tua equipe cresce, de novo, todo esse processo que eu falei anteriormente. Então, quando você define uma estratégia de crescimento pessoal, você tem que entender que você faz parte de um time, e você só vai conseguir crescer, você só vai conseguir vencer suas batalhas, vencer suas guerras, se o seu time te ajudar. Então, ao traçar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, pense nessas questões, pense nessas situações, que com certeza vai encurtar o teu crescimento, vai acelerar o teu crescimento e vai gerar oportunidades, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Legal, vamos lá, então falamos aí um pouco de trabalho em equipe, falamos um pouco de objetivos e metas, oportunidades de crescimento, visão holística, missão, valores da empresa, um pouco da história e... Bom, acredito que seja isso então para esse primeiro podcast, nosso Hello World aí, em podcasts internos aí para as equipes. Eu acho que a ideia é bem uma integração, como a gente trabalha com equipes remotas, equipes presenciais, às vezes as equipes trabalham sem nunca terem se visto antes, né? Então acho importante promover todo um fórum de discussão em cima desses podcasts, oferecer um espaço para o pessoal poder debater melhorias, formas de trabalho, enfim, falar sobre tudo aquilo que seja relevante para o crescimento da empresa e o crescimento dos profissionais. A ideia é realmente a gente se aproximar, nos aproximarmos. Essa é a ideia desses podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Estamos fazendo isso com muito carinho para toda a equipe Crossoften, para que vocês possam compreender de onde veio toda essa ideia da empresa, desse formato que a gente trabalha, tudo que a gente faz. Existe um embasamento por trás, existe uma história por trás, então eu quero passar isso para todo mundo. Na correria do dia a dia, nem sempre a gente consegue conversar com todos, né? A empresa ela já tem um tamanho considerável, então a gente não consegue ter esse diálogo mais aprofundado com todo mundo, e eu acho que esse vai ser um canal muito positivo para esse tipo de questão e esse tipo de conversa. Então espero que vocês tenham gostado, quero aproximar todos vocês da gestão, aproximar todos vocês das estratégias da empresa de crescimento, para que vocês estejam alinhados. É importante que vocês conheçam para onde a empresa quer ir, para que vocês possam ir juntos, né? Então, esse jargão que a gente usa muito, vamos juntos, ele é muito sério na prática, né? Ele não, de forma nenhuma a gente usa isso só como estratégia de marketing. A gente pensa exatamente assim, e foi assim que a empresa entrou no mercado, foi assim que a empresa passou por várias dificuldades durante seus 15 anos de existência. Não é fácil empreender no Brasil, né? Isso é um jargão conhecido já, não é fácil ter empresa no Brasil, e mais difícil ainda é ter uma empresa no Brasil, prestar serviço para clientes fora do Brasil e ainda conseguir fazer isso de uma forma ágil, de uma forma com qualidade, de forma positiva, permitindo crescimento de todo mundo, e enfim. É realmente um desafio. Então esse jargão do vamos juntos, ele é muito sério, ele é muito, faz muita parte da crença da empresa, né, da essência da empresa. E com esse canal do podcast, então, é isso que a gente quer alcançar. Tá bom, pessoal? Pro próximo podcast, já falando um pouco aí dos próximos assuntos, a ideia é sempre no final de cada podcast falar um pouco do próximo assunto, até para vocês também ficarem animados com o próximo tema. Para o próximo podcast, vamos falar sobre dicas de desenvolvimento além da linguagem, além de linguagens. O que isso significa na prática? O desenvolvimento de software, muitas das vezes, ele é mais mindset, ele diz respeito mais a mindset, forma de pensar, forma de lógica, do que realmente de linguagem. Então eu quero dar uma série de dicas aqui sobre mindset de desenvolvimento, sobre como dividir o teu problema, dividir o teu escopo para facilitar o teu trabalho, falar um pouco também de formas de pesquisa. Isso é um ponto que parece trivial, mas é extremamente importante. Como fazer a pesquisa de uma forma certa, né, para você alcançar o resultado que você quer. Fazer pesquisas direcionadas, né, e não pesquisas genéricas. Já existe muita coisa pronta no mercado. E além das coisas prontas, existem soluções que podem compor uma solução maior. Então, enfim, tudo isso a gente vai aprofundar no próximo podcast. Vou falar também um pouco do desenvolvimento front-end, E das particularidades dessa área específica do desenvolvimento, né? Quais são as responsabilidades, quais são os cuidados e qual o mindset que o desenvolvedor front-end precisa buscar para executar um trabalho de excelência. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo, de ter ouvido esse podcast. Espero que tenha sido produtivo. A gente vai abrir agora um fórum de discussão a respeito desse podcast, todo mundo vai poder debater e tudo mais, e a ideia é realmente gerar evolução contínua, pessoal, gerar inovação dentro da empresa, dentro das equipes, e que todo mundo possa crescer com isso, tá bom? Muito obrigado então, pessoal, e vamos juntos. Um grande abraço a todos. Let's
rock. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.